Continuando o assunto de 10 Sefirot, Kabbalah de uma forma geral, nós vimos ontem um pouco do histórico, do desenvolver da Kabbalah, ou como foi passando a ficar, tornando-se um pouco mais público, mais aberto. Eu queria contar uma história que pode ilustrar um pouco para nós sobre como se estuda a Kabbalah. Essa história é uma história que aconteceu com o Magid de Mezrich. O Magid de Mezrich foi o aluno do Baal Shem Tov, que fundou o Hassidismo. Um dos alunos dele chamava-se o Magid de Mezrich, e ele tinha um colega. Eles estudavam juntos durante bastante tempo. Em um dado momento, o Magid de Mezrich resolveu viajar para o Baal Shem Tov, e aí ele se tornou discípulo do Baal Shem Tov. Então os dois amigos se separaram. E depois de muitos anos, eles se encontraram de novo. Aí começaram a conversar, como funciona, o que você faz. E o Magid de Mezrich então contou que ele, todo dia de manhã, acorda, ele vai no mikve, depois faz uma meditação, e depois ele reza durante bastante tempo, e depois que ele termina de rezar, ele continua uma certa meditação. E esse colega disse para ele: eu não consigo entender por que que você dedica tanto tempo para toda essa meditação, e para reza, e para estudo. Eu também estudo Kabbalah. E eu, em 15 minutos, termino todo esse... Passo na minha cabeça, em 15 minutos, todos os conceitos cabalísticos que tem para passar de manhã. E acabou. Eu não sei por que você demora tanto tempo. E o Magid de Mezrich perguntou para esse amigo: como você faz para se sustentar? E esse amigo contou: eu tenho uma loja, eu fico estudando sempre, mas a minha mulher cuida da loja. Mas nós precisamos de mercadoria, então eu dedico 3 meses por ano no trabalho. Ou seja, eu viajo até Leipzig, onde tem um lugar de grandes mercados, feiras. Eu viajo até Leipzig, leva 1 mês essa viagem. Lá eu fico 1 mês e compro bastante mercadoria e volto. Depois, essa volta também leva 1 mês. E eu tenho bastante mercadoria, dou para minha mulher e ela cuida, ela gerencia a loja, vai vendendo. E o resto, nos outros 9 meses, eu me dedico a estudar a Torá. Magid de Mezrich virou para o seu amigo e falou: olha, eu acho que você é uma pessoa inteligente. Não... Você está perdendo muito tempo. 3 meses te leva para ir para Leipzig, voltar, comprar. Para que tudo isso? Eu acho que você pode resolver tudo isso em 15 minutos. Você se senta num quarto, você fecha os olhos e você começa a imaginar e pensar. Você agora está atrelando os seus cavalos, você está viajando para Leipzig. E aí você para na primeira estalagem, você dorme lá e depois você continua. E vai pensando em toda a viagem, até que você chega em Leipzig. E quando você chega em Leipzig, você se hospeda num hotel. E você começa a fazer os negócios, você está comprando mercadorias e vai, vem. Finalmente você tem tudo, coloca na sua carroça e começa a viagem de volta. E finalmente você chega aqui. Tudo isso que você perde 3 meses, você podia fazer em 15 minutos. Aí o amigo virou pro Magid de Mezrich e falou: Magid, tá... Não tá fazendo sentido o que você tá falando. Afinal de contas, o que me interessa ter é a mercadoria. Não vai adiantar nada eu pensar em tudo se eu não vou, no final das contas, ter a mercadoria em mãos para poder vender e poder me sustentar. Magid de Mezrich virou pro seu amigo e falou: ah, Agora você está respondendo tudo. Ficar meditando, 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 se isso não leva a ter uma mercadoria em mãos, não adianta nada. O que me interessa é ter a mercadoria. Ficar 15 minutos pensando e meditando em conceitos cabalísticos e depois seguir o dia, isso não adianta nada. Todo conceito é isso transformar a sua reza, é isso transformar o teu estudo, é isso transformar o seu dia, é isso transformar as suas ações, é isso transformar as suas mitzvot. É para isso que eu estudo Kabbalah. A Kabbalah não é algo abstrato, não é um estudo de filosofia para ficar filosofando. A Kabbalah é uma parte da Torá que vem levar à prática tanto quanto todas as demais partes da Torá. Você vai sentar e estudar, por exemplo, leis de Kashrut. As leis de Kashrut não são uma filosofia. Leis de Kashrut, você está estudando para poder praticar. Você está estudando para saber como fazer. Isso como um exemplo. Da mesma forma, você não vai aprender como se coloca tefilim para ficar na imaginação. Você aprende como se coloca tefilim para colocar o tefilim, para saber como fazer. Como que se faz essa mitzvah. Da mesma forma, o estudo de Kabbalah não é algo de filosofia só para ficar filosofando, filosofando. Não! O estudo da Kabbalah é uma filosofia de vida. É uma filosofia da prática. É algo que deve ser praticado. Se é para estudar e ficar na teoria, se é para estudar e ficar só na filosofia, não tem valor. Nós precisamos da mercadoria em mãos. E é por isso que enfatizamos tanto nos últimos dias em relação a quem estuda a Kabbalah e a quem ensina a Kabbalah. A Kabbalah é algo prático. Muita gente acha que a Kabbalah é algo de filosofia. A Kabbalah é uma ciência, entre aspas, que não podemos definir assim, mas é uma ciência muito exata. É muita precisão. Ela é muito específica. E todos os níveis, e todos os conceitos, e todas as correlações que tem entre os conceitos, são coisas extremamente exatas. É uma coisa que pode ser comparada, de certa forma, entre aspas, à matemática. É muito, muito preciso e muito, muito exato. A Kabbalah, como nós dissemos, nos ensina um pouco a respeito da divindade. Como funcionam as coisas nos mundos espirituais. E faz parte dos mundos espirituais também a nossa alma. A nossa alma é dos mundos espirituais. E por isso, aprendendo Kabbalah corretamente, nós podemos aprender também qual é o comportamento e quais são as condutas e quais são as virtudes e quais são todos os funcionamentos da nossa alma. E aí nós podemos saber e compreender como utilizar essas forças que a nossa alma tem da forma correta. Mas, de novo, não é uma filosofia só para filosofar e ficar colocando letras, dizendo essas letras representam o amor. O que você ganhou com isso? Primeiro, quem disse que é verdade? O peixe que estão te vendendo. Em segundo lugar, digamos que seja verdade, o que isso te leva? Qual é a mercadoria que você tem com isso? Só ter essas letras e pendurar na porta não vale absolutamente nada. A Kabbalah não foi feita para isso. A Kabbalah não foi feita para pegar essas letras e fazer um colar. Não, não é para isso que a Kabbalah está te ensinando. Da mesma forma que você não pega e escreve a palavra kasher, ou tefilim e pendura no colar, ou coloca stickers com essas coisas. Não é para isso. A Torá não é para isso. A Torá é para praticar. Então toda essa filosofia que tem por trás, toda essa parte secreta que nós falamos que é chamado, ela vem te dar uma forma de cumprir. Ela vem te demonstrar como cumprir a Torá de uma forma mais profunda. Então, por exemplo, só para dar um exemplo, os conceitos cabalísticos estão presentes, por exemplo, na reza. Então, existem coisas que devem ser mentalizadas, segundo a Kabbalah, quando a pessoa fala uma brachá. Quando a pessoa faz uma tefilá, uma reza, ele fala Amidá. Cada brachá da Amidá tem o nome de Deus. Cada vez esse nome de Deus está pontuado diferente nos livros que seguem a Kabbalah, nos Sidurim que seguem a Kabbalah, porque eles representam uma das firot diferentes. E aí a pessoa vai mentalizar aquilo quando ele está falando a brachá. Então não, nada vai adiantar ele ficar estudando que existem essas firot na reza, se ele não vai aplicar isso na reza. Isso é um estudo para praticar. Então ele vai rezar, e quando ele reza, ele não vai rezar rápido. Alguém que reza segundo a Kabbalah reza mais devagar, bem mais devagar. Porque cada palavra da reza tem conceitos profundos por trás que devem ser mentalizados enquanto a pessoa está pronunciando aquelas palavras ou logo antes de pronunciar aquelas palavras. Então, você já está vendo que a Kabbalah não é um negócio simples, uma coisa bem mais complexa do que nós podemos imaginar. E sempre lembrar que nós precisamos da mercadoria nas nossas mãos, não apenas filosofias, porque afinal de contas, em tudo na Torá, o principal é a prática.